Pessoal, bom dia a todos, né? Todas as consciências aqui presentes, intrafísicas, extrafísicas, quem está assistindo a gente também no online, sejam bem-vindos aqui ao Tertuliário. Hoje a gente vai ter mais uma tertúlia matinal, de número 397. Hoje é dia 28 de abril de 2024, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thalissa, eu tenho 26 anos, eu sou voluntária da Simvexis, psicóloga, e eu fiz uma pesquisa, né, de tema interação para psicoteca, Alameda Técnica de Viver, né, com a especialidade em vexologia. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que eu, pelo menos, fazendo o paper, eu fiquei com mais dúvidas, mais questionamentos do que certezas, né? E eu gostaria que vocês também tivessem esse espírito pesquisador, né, esse espírito científico, que a gente possa ler, questionar, pesquisar, que essa pesquisa seja o começo, né, que a gente possa expandir para muitas outras também, né? Então, essa ideia mesmo de cientificidade também que eu gostaria de trazer. Tá certo? Bom, então, se puderem colocar um slide para a gente já começar a apresentação. Não sei se todos conhecem, né, esse termo Alameda Técnica de Viver, mas ao longo da tertúlia também eu vou estar comentando. Mas é um laboratório conscienciológico que a gente tem hoje presente na Simvexis, né? Então, a ideia mesmo é a gente conseguir fazer um paralelo, expandir as reflexões entre a parapsicoteca com esse laboratório intrafísico. Mas vamos lá, aos poucos que a gente vai chegar lá também, né? Então, primeiro ponto, né, eu quis reforçar o princípio da descrença, né, como o primeiro slide, que o objetivo mesmo é que vocês não acreditem em nada, nem mesmo naquilo que eu estou falando, nem naquilo que está escrito no paper, mas que vocês possam experimentar, né, que vocês tenham as suas experiências pessoais, e é assim que a gente vai contribuindo, que a gente vai, de fato, constituindo essa ciência também. E um outro convite que eu gostaria de fazer a todos também, né, para a gente conseguir trazer hoje aqui para o Tertuliário a nossa melhor versão, né, a gente conseguir trazer o nosso olhar de consciência. Quando a gente estava no nosso curso intermissivo, quando a gente estava no nosso ápice de lucidez, de compreensão, né, desses traços de manifestação mais bem desenvolvidos, né, por assim dizer, para a gente poder aprofundar esse assunto também com base nesse olhar mesmo de consciência, né, esse olhar de amparador, esse olhar mesmo de quem ainda não ressomou e está se questionando sobre a vida intrafísica e está se preparando também, né? Coloquei uma libélula, tinha que ter, né? Então, eu tenho muita relação com os parafenômenos e sincronicidades envolvendo a natureza, né? Então, é um inseto que normalmente me acompanha, está ali comigo, principalmente me proporciona, né, essa ampliação de algumas reflexões também, tá certo? Então, para começar, né, por que eu quis logo esse tema, o que me veio de curiosidade, de motivação, de interesse mesmo com essa pesquisa? Então, eu não sou de Foz do Iguaçu, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e quando eu me mudei para Foz, né, no final, eu me mudei em 2019, e ainda eu estava nesse processo de mudança, se eu vinha, se eu não vinha, muita dúvida, o que eu vou fazer em Foz, né, tinha esses questionamentos. E um dos cursos que eu fiz para me ajudar nessa decisão foi um laboratório, sincronicamente também foi um laboratório, do IPC, que foi o Laboratório de Autoproexologia. E nesse laboratório teve, obviamente, uma parte teórica e teve também uma parte prática, né? E nessa parte prática, eu visualizei na minha tela mental o laboratório da Alameda, né? Um pouco ali da construção, que já tinha a calçada em si, mas ainda eu via que ainda tinha muitas outras coisas para serem construídas, serem feitas, né? Primeira coisa que me veio na cabeça foi um baita estranhamento, assim, por que isso está vindo na minha cabeça, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Por que veio que eu vou ir para Foz por conta disso, né? Mas quando eu tive essa experiência foi algo que me marcou, né? Que trouxe uma reflexão da forma como eu queria viver minha vida dali em diante, né? Tá certo, eu posso viver minha vida de boa aqui em Minas, com os meus pais, com a minha família, ou eu posso ter uma ousadia de buscar até uma vida conscienciológica, aplicando a Invex, buscando mesmo me qualificar enquanto agente interassistencial e, né, fazer acontecer a própria programação existencial, né? Então, isso foi um marco para mim, porque me ajudou a recuperar cons, né, de me lembrar, tá, essa vida pode ser mais e pode ser diferente, né? Então, essa visualização desse laboratório me trouxe essas reflexões. E aí eu mudei para Foz do Iguaçu, né? Inicialmente, fui voluntariar na área de campos, então, plantando as mudinhas, né? Enfim, várias outras atividades também relacionadas ao campus de Invexis. E 4 anos depois, em 2022, eu fui convidada para epicentrar os experimentos que hoje acontecem no laboratório Alameda Técnica de Viver, né? E essa é uma função que eu faço até hoje. Então, essa sincronicidade, né? Então, eu percebi ali o laboratório, depois comecei a epicentrar esses experimentos, né? Até no paper tem, até hoje, a gente tem 134, hoje está acontecendo, né, o experimento de número 135, né? Então, já é uma quantidade interessante de volume de experimentos que estão acontecendo semanalmente lá no campus, né? Então, a minha motivação mesmo com esse tema, né, e com esse assunto é essa vinculação proexológica que eu penso que eu tenho com essa autoexperimentação conscienciológica, né? Então, a questão dos laboratórios, de pesquisar, de fazer experimento, né? E aí, até comentando um pouco da casuística pessoal, eu lembro que na pandemia, quando não tinha, né, voluntariado, a gente não conseguia ir a campo, eu mesma fazia os meus experimentos em casa, né? Então, isso foi algo que sempre está junto comigo e algo que eu tenho essa postura, né? Então, o meu objetivo mesmo de hoje é conseguir aprofundar essa interação. Como é que a parapsicoteca interage com o laboratório Alameda Técnica de Viver, né? Então, vamos supor que a gente... Aqui tem várias pessoas mais jovens também. Às vezes, no voluntariado, a gente se depara com uma pessoa de 15 anos, de 18 anos, né? Então, será que essa pessoa passou numa parapsicoteca? Como é que foi a experiência dela? Se ela passou por essa parapsicoteca, né, aquilo ali pode ter ajudado ela nesse período de organização da vida, ressomou. Chegou na conscienciologia, vamos supor, né? E aí, o que essa pessoa está fazendo? Aí vai, vamos supor que ela faça um experimento na Alameda. Qual que é a relação disso, né? Então, eu quis aprofundar bastante essa ideia desse continuísmo holobiográfico. Lá na parapsicoteca, né, nesse recorte, né, eu estou fazendo, obviamente, um recorte do intermissivista, tá, que, logo após ressomar, pode ter esse contato também com a própria Alameda Técnica de Viver. Tá certo? Então, vamos à definição, né? A interação parapsicoteca-Alameda Técnica de Viver é a relação mútua, a conexão e o compartilhamento de características presentes no laboratório extrafísico da parapsicoteca e do laboratório intrafísico da Alameda Técnica de Viver, permitindo aos pesquisadores o estudo, a análise do aproveitamento da vida humana no período pré-ressomático e na intrafisicalidade. Então, trouxe também algumas hipóteses, né, algumas reflexões para a gente começar a aquecer e entender também esses conceitos, né? E se antes de nascer fosse possível a gente analisar os fatos vividos em vidas humanas passadas, né? E se houver uma biblioteca, né, ou então um mega arquivo na dimensão extrafísica, que ele faz ali o registro das vivências, daquilo que a gente já passou nas nossas múltiplas vidas? E se esse lugar permitisse a consciência observar, analisar e refletir sobre as principais decisões de destino que ela fez nas múltiplas vidas, né, quando ela já não tem um corpo físico, né? Vamos supor que essas hipóteses são verdadeiras, né, são confirmativas. Então, e se existisse um lugar assim, né? Então, essas são as hipóteses da parapsicoteca, né, desse mega arquivo, dessa paracâmera de reflexão, que pode ter tido diversos efeitos e contribuições no nosso desenvolvimento evolutivo, que a gente vai ver bastante ao longo de hoje, né? Então, como definição, né, a parapsicoteca, ela é um ambiente extrafísico, simulacro de câmera holomnemônica, da para-rememoração e da para-reflexão, contida na comunidade extrafísica, como o Nex, permitindo à consciência acesso aos arquivos vivos, multimilenares, de suas existências humanas e extrafísicos. Né? Então, um mega arquivão de tudo aquilo que a gente possa ter vivenciado. Né? Então, essa ideia mesmo dessa câmara holomnemônica, ou seja, que compartilha todas essas... esse conjunto de memórias, de rememorações, de para-reflexões também, que seria algo no ambiente, na dimensão mesmo extrafísica. Então, essa parapsicoteca, né, ela vai ampliar a nossa cosmovisão holobiográfica. Né, ela vai favorecer esse planejamento técnico também da vida humana seguinte, que normalmente a gente faz esse planejamento, né, no extrafísico enquanto a gente está no nosso curso intermissivo. Então, o intermissivista acessar a parapsicoteca, né, eu vejo, eu entendo que ele pode ampliar a ideia dele, a concepção de vários traços de manifestação que ele pode ter sido repetido ao longo de várias vidas, né, ou até perceber aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, né, deixa eu ver, onde que está, acho que é aqui, que é o Cristo Espera por Ti, né, que é um livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, né? Pela Conciex Honoré de Balzac. Então, acho que agora vai ficar mais fácil ver. Aí. Então, a ideia, né, desse livro, eu acho muito interessante, porque é um romance espírita, né? Mas que traz ali a vivência, a história da Conciex, e dá-se a entender de que a história se passa numa parapsicoteca, né? Então... tem até em uma das páginas, acho que na 19, né, a Conciex Zéfiro comenta o quanto que a parapsicoteca ela atua como uma profilaxia dos fracassos. Né? Então, esse ambiente, né, serve também para a gente ver tudo aquilo que aconteceu, né, e como evitar, como fazer a profilaxia daquilo que a gente já fez, já deu errado, visando mesmo os acertos nas próximas vidas. Né? E a gente vai ver que tem tudo a ver com a Alameda, esse raciocínio. Né? Então, a Alameda Técnica de Viver é o laboratório conscienciológico planejado para a realização de autopesquisas ao ar livre, situado no campus de Invexologia, ambiente simulacro da existência intrafísica, objetivando provocar a reflexão profunda acerca da finitude da vida, da constante necessidade de balanços existenciais e do max planejamento proexológico, né, característicos da técnica da INVEX. Né? Então, essa definição, escrita pelo professor Alexandre Baltazar, né, que traz a definição do que é esse laboratório. Né? Então, a Alameda ela é contida lá na CINVEX, né, no campus de Invexologia, e é o primeiro laboratório conscienciológico que a gente tem que é feito totalmente ao ar livre. Né? Então, é uma calçada, né, que vai do zero até os 100 anos de idade, em que a pessoa ela vai caminhando, ela vai fazendo a sua autoexperimentação e muitas vezes se lembrando de acontecimentos lá aos 10 anos. Né, então, a gente tem tanto placas, né, que tem algumas frases para auxiliar essa reflexão, cada totem, e tem também plaquinhas que mostram cada idade. Né, 0, 1, 2, 3... até os 100 anos de idade. Né? Então, é um laboratório que ele vai favorecer esse processo mesmo da gente fazer um pit stop na nossa vida humana, para tudo, desligar o Wi-Fi e para a gente se conectar com o nosso olhar de consciência. Isso estando na vida intrafísica. Então, a Alameda, o laboratório da Alameda, permite a gente fazer isso, permite a gente retomar a lucidez e vivências, reflexões que vão ampliar esse nosso raciocínio de quando a gente estava, de fato, se preparando no curso intermissivo. Né? Então, isso estando nessa dimensão intrafísica, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem todos os desafios também. Tá certo? Então, além disso, a Alameda ela tem também 4 praças. Né? Tem uma fotinha. Né? Aqui tem algumas fotos, mais para ilustrar também do que eu estou falando. Então, esse mapa mundi é a praça da Ressoma, que simboliza... né? O período extrafísico, o período em que a pessoa está se planejando para ressomar, está encontrando pessoas, né, consciências, no caso, né, vendo ali os professores do próprio curso intermissivo, né, interagindo. E aí, que dia, quando é que a gente vai retomar? A gente vai retomar junto, mesma cidade, não vai ser, né? Então, essa praça, ela permite essa ampliação dessas reflexões sobre o nosso curso intermissivo, né? Depois a gente tem uma praça que é a Praça dos 26 anos, né? Então, com o objetivo de simbolizar a adultidade e a maturidade biológica, e até porque os 26 anos é o limite para o início da aplicação da INVEX. Depois a gente tem a Praça dos Laboratórios, que a intenção é a gente conseguir construir mais 10 laboratórios para ampliar essa autopesquisa. E aí, por último, esse retorno ao extrafísico com a Praça da Dessomática, né? Então, é uma praça que simboliza ali esse descarte desse corpo físico e esse retorno à dimensão extrafísica, né? Então, é um laboratório que permite ao experimentador, e aí vocês não vão na minha onda, vocês façam o experimento de vocês para ver se é isso mesmo, né? Ele pode permitir esse aprofundamento sobre fatos que aconteceram, lembrar de alguns traumas do passado, você buscar ressignificar isso, né? Então, um experimento que a gente pode fazer hoje na vida intrafísica, né? Então, como eu trouxe, né, representa uma vida humana de 100 anos de idade e proporciona esse ambiente lucidogênico, ou seja, por mais que ele esteja ao ar livre, e aí isso potencializa também, né, a ideia é ampliar essa lucidez para essas pesquisas, né? Então, esse laboratório atua como simulacro intrafísico da parapsicoteca, sendo local para reflexão e balanço da existência humana, ao permitir a evocação dos eventos do passado, do presente e do futuro. Então, vejam a interação, né? Assim como na parapsicoteca, em que a gente pode analisar e vivenciar e relembrar alguns fatos de múltiplas vidas, né? A gente consegue também, através da autorreflexão, da expansão das ideias, né, buscar esse balanço da existência humana na própria Alameda. Ao longo do paper também eu trago duas tabelas, né? Essa é a primeira delas, que eu faço um comparativo das estruturas, né? Tanto da parapsicoteca quanto da Alameda, né? Então eu busquei expandir as ideias, refletir, pensar muito sobre parapsicoteca, né? Então já tem, acho que, eu não comentei, né? Mas essa é uma pesquisa também que tem a ver com o livro que eu estou escrevendo, né? Então a ideia é inclusive o primeiro capítulo. Então, a ideia é conseguir, com essa pesquisa, né, que vocês também me ajudem, né, a expandir as ideias, refletir. Então, vamos lá, né? Então, pensando em estrutura, né, a parapsicoteca é uma estrutura extrafísica, a Alameda é uma estrutura intrafísica. A parapsicoteca tem o predomínio de memórias de vidas passadas e intermissões, né? Na Alameda, pode-se ter o predomínio de memórias da vida atual, né? Não que ela não tenha de vidas passadas, mas é que a gente está falando de um predomínio, né? Na parapsicoteca, né, esse sobreparamento da vida humana pela consciência, e na Alameda, esse sobreparamento da vida humana pela consim, mas ele faltou pela consciência também, então pode ser que uma consciência faça o próprio experimento na Alameda, né, no extrafísico. A parapsicoteca, reflexões sobre a próxima vida humana, né, e ali acho que até as outras vidas também, né, a gente pode ter essas reflexões. Na Alameda, o predomínio das reflexões sobre a atual vida humana, né? As decisões de destino que a pessoa faz no momento atual de vida. A parapsicoteca, né, é localizada em comunexes avançadas, né? Nesse próprio livro, Cristo Espera por Ti, o pessoal comenta, né, que possivelmente foi passado na parapsicoteca da comunex Jardins da Luz Perpétua, né, na França. Então, um exemplo ali de comunex avançada naquela época, né? Alameda, localizada no campus de Invexologia, na ACINVEX, que hoje é aberto para a experimentação de todo mundo da CCCI, né? Então basta agendar um experimento, né? Então é interessante trazer também esse abertismo, né? Essas possibilidades. Então, Alameda não é só para inversores, né? É para qualquer pessoa que tenha realmente o interesse de aprofundar nessas altas pesquisas, né? A parapsicoteca, né? Esse acompanhamento direto pelo evoluciólogo, né? E aí uma hipótese que eu trago, e na Alameda esse acompanhamento indireto pelo evoluciólogo, né? Então, se a gente for pensar com esse olhar dessa consciência, né, que está fazendo a logística das ressomas, está fazendo esse endireitamento, né, quem que vai nascer, que ano que vai nascer, com quem que vai nascer, quando vai nascer, né, essa logística mesmo evolutiva, então eu penso que possa ter esse acompanhamento dessa ConciEx, né? Então, ali eu coloquei até o item 6. No paper de vocês, vocês vão ver que vai até o 17, mas a gente vai conversando também ao longo da tertúlia. Então, no período anterior à ressoma, a parapsicoteca ela auxilia a ConciEx na compreensão das decisões, vivências e experiências de múltiplas vidas, né? Identificando os erros, os acertos, e faz essa promoção, né, dessa profilaxia de novos fracassos. Já no período intrafísico, né, o Laboratório Alameda Técnica de Viver oferece à Consim um local oportuno para reflexões, ponderações, balanços e autoavaliações sobre o próprio rendimento nessa dimensão humana, né, local capaz de ampliar a lucidez e proporcionar o sobreparamento da vida humana. Então, veja, né, essa análise do período anterior à ressoma, na parapsicoteca, enquanto ConciEx, e agora enquanto Consim, né, o quanto que a gente pode aproveitar e se debruçar nesse laboratório. E aí, claro, estou me dedicando a esse laboratório da Alameda Técnica de Viver, mas existem muitos outros laboratórios, né, no próprio campus IAEC, não sei a conta exata, se são 16, 17, né? São 17, né? Então, a gente tem 17 laboratórios conscienciológicos também sobre cada um de uma temática para a gente aprofundar, né? Então, depois eu trago uma outra tabela. Nessa tabela, eu já faço um paralelo entre possíveis funções, possíveis características das equipecs, tá? Tanto equipecs da parapsicoteca, quanto equipecs da Alameda. Então, como é que funciona o trabalho, quais são as características, né? Então, são especulações que eu levanto, né, a partir da minha vivência enquanto epicentro da Alameda, enquanto monitora da Alameda, que a gente percebe bastante coisa, né, no dia a dia lá do trabalho. Então, equipecs da parapsicoteca, né? E aí, o interessante é, várias coisas vocês vão perceber que se repetem, né? Ou tem pequenas mudanças, né? Então, apresenta uma cosmovisão ampliada, auxiliando no sobreparamento da holobiografia. Né? Já na Alameda, apresenta cosmovisão ampla, auxiliando no sobreparamento da vida intrafísica. Né? Equipex da parapsicoteca compreende o nível evolutivo das consciências. Né? Da mesma forma, a Equipex da Alameda também compreende esse nível evolutivo. Então, vamos supor, né, que a Consciex está ali se preparando nesse processo de ressoma. Né? Nem tudo de todas as vidas, pelo menos eu penso, elas não... Eu acho melhor não acessar, né? Porque a gente fez bastante coisa no passado. Então, essa ideia da equipe extrafísica é saber dosar, né? Compreender o nível evolutivo, compreender o que é mais necessário para essa necessidade desse momento evolutivo. Né? Então, a equipex da parapsicoteca, né? A empatia sobre as mazelas humanas vivenciadas, da mesma forma na Alameda. A postura traforista sobre a consciência assistida, da mesma forma na Alameda. Então, a gente percebe nos experimentos da Alameda, né, principalmente na monitoria, que por mais difícil que tenha sido a vida da pessoa e os fatos que ela rememora ali, que ela reflete, é como se ela conseguisse sobrepairar aqueles desafios. Né? Então, eu vejo, eu percebo a Equipex mesmo com essa postura traforista, né, de que, ó, cara, realmente escorregou aqui, mas... E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Sobre a Equipex da parapsicoteca, né? O acolhimento à ConciEx assistida, no caso da Alameda, o acolhimento à Consim, autoexperimentadora, mas também pode ter alguma ConciEx que faça o experimento na Alameda. Né? A Equipex da parapsicoteca, o acompanhamento guiado no extrafísico, e na Alameda, o acompanhamento guiado no intrafísico a partir do extrafísico. Né? Esse também tem 17 itens, aí eu só coloquei até o sexto, para a gente ir expandindo ao longo. Então, a realização do autoexperimento no Laboratório Alameda Técnica de Viver, ele pode favorecer a ampliação de reflexões e a realização de decisões cirúrgicas acerca do direcionamento proexológico, né? Autorreflexão iniciada pela ConciEx em visitação na parapsicoteca e continuismo no laboratório Alameda Técnica de Viver. Né? Então, já ocorreu, por exemplo, né, de uma experimentadora da Alameda, ela se posicionar em querer aplicar RESEX. Né? Então, ali, a partir dali, ela tomou uma decisão de ter uma outra forma de viver a vida dela. Né? nada mais é do que... É sobre isso, né? É sobre como você vive a sua vida, como você se permite viver a sua vida e os efeitos evolutivos disso, né? Então, essa ideia mesmo dessas decisões cirúrgicas que a gente pode ter nesses experimentos também da Lamita. Bom, pessoal, foi isso um pouco Alain Passant, né, uma visão mais geral, né, do paper. Então, está aberto às perguntas, fiquem à vontade, vamos exercitar esse nosso olhar de consciência, exercitar esse olhar mesmo de pesquisador.
Thalissa, parabéns pelo tema. Eu também gosto de pesquisar, né, para a psicoteca. Acho um assunto assim, muito interessante. E é um tipo de... Apesar de parecer um tema meio... muito fora da nossa realidade de consim, né, eu penso que tanto extrafisicamente a gente teve esse tipo de vivência, quanto como consim também a pessoa pode ter esse tipo de experimentação na parapsicoteca na condição projetada, né. Mas eu queria saber, assim, de você, né, você tem uma ligação, parece ter uma ligação, você já até escreveu um artigo sobre isso, né? Eu até senti falta de você colocar nas conferências.
Está nas conferências. Do relato do...
Ah, é verdade, tá, né? Do relato que você fez, uhum, né, no congresso, no ano passado. Então, assim, eu queria saber, assim, qual que é a sua ligação pessoal com a Alameda, técnica de viver, assim, quais são as suas hipóteses, né, de trabalhos extrafísicos que te vincularam posteriormente na condição de consim a essa monitoria, né, essa liderança que você tem dentro da Alameda?
Uhum. O que eu posso comentar, Tati, até de algumas reflexões recentes, né, que eu fiquei pensando assim, o quanto que de fato a gente muda entre uma vida e outra, né? Eu acho difícil, porque se é difícil mudar nessa mesma vida, você imagina o quanto que a gente também já não vem repetindo coisas, né? E eu busquei refletir e ampliar também as funções que hoje eu tenho afinidade em fazer, né? E aí vale até a sugestão para cada um refletir, né? Quais são as funções que eu tenho afinidade em fazer no voluntariado, né? O que que eu faço sem reclamar? O que que eu vou... Né? E quando eu vi, já fiz, né? Estou ali envolvida, entro até em processo de flow, fico mais tranquilo. E quais são as funções também que eu normalmente não faço? Ou por não ter afinidade, ou às vezes não tem convite, mas ali fica mais em off. Né? Então, eu vejo que se a gente estuda sobre como a gente lida com o nosso intrafísico hoje no voluntariado, e aí principalmente pensando no inversor, eu vejo que é uma oportunidade da gente ampliar a nossa autocognição sobre aquilo que a gente possa ter feito antes de ressomar, né? Então, eu comentei até sobre a motivação dessa pesquisa sobre autoexperimentação conscienciológica, né? E um dos vínculos que eu tenho muito forte mesmo é com o CAEC. E quando eu vi ou conheci pessoas que tiveram relação com a construção do CAEC, isso me trouxe muito impacto, né? Então, são normalmente pessoas fora da minha faixa etária, né? Fora da minha geração, mas eu tenho um carinho, eu tenho um afeto, né? E isso já aconteceu em alguns experimentos também, né? Então, da Alameda, com experimentadores. Então, eu vejo que se a gente consegue estudar de uma forma técnica essa análise do intrafísico, a gente consegue também cavucar, pensar, expandir, ter uma ideia sobre essa atuação extrafísica, né? Então, é mais por aí que eu vou, assim, é uma afinidade que eu tenho, né? São 2 anos tocando esse trabalho, né? Tenho super o interesse também de treinar e capacitar as pessoas para que as outras pessoas façam também, tenham essa oportunidade, né? Passar isso para frente também, que eu acho importante, mas que atualmente, então, é algo que eu faço. E quando eu percebo que é um experimento, porque assim, a Alameda, ela não é nada invasiva, porque é um experimento, é a pessoa, é ela ali caminhando naquela calçada, e é por ela, sabe? Tem ali os monitores para cuidar da questão intrafísica, somática da pessoa, se precisar de alguma coisa, eles vão até ajudando, né? Mas o que mais me chama atenção é esse processo, olha, é você que vai experimentar, é você que vai se lembrar, as reflexões, né? Não é tipo assim, ah, eu vou lá para ver o que a consciência me diz que eu vou fazer. Não, não é oráculo, né? É aquilo que você quer para você. Então, isso sempre me chama atenção, até profissionalmente falando, né? Quanto mais eu puder ajudar as pessoas a pensarem por elas, é algo que realmente eu me sinto mais feliz fazendo, pelo menos, né?
Thalissa, parabéns pela tertúlia matinal, né? O seu paper está excelente. Eu acho que foi muito boa, né, essa associação que você fez entre os dois temas. E ao longo da sua apresentação, eu fiquei pensando, a gente tem algumas perguntas no chat também, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Ao longo da sua apresentação, eu fiquei pensando, né, até nas estruturas que a gente tem ali na Simvex, né, que essa, a estrutura da Alameda Técnica de Viver, ela é a que mais sustenta o Holopensene de Invexologia no campus, ela é a que mais ajuda, né, a gente ter essa interface com a invexologia real, né, a essência ali, né? E aí eu queria ver assim, com você, o que você já pensou sobre como que a gente pode ampliar esse Holopensene para além dessas estruturas. Então, por exemplo, como que a gente consegue extrair, né, essas características da Alameda Técnica de Viver nas nossas condutas pessoais? Por que eu estou perguntando isso? Uhum. Porque recentemente eu fiz uma pesquisa também, né, fazendo essa reflexão, assim, quais são as estruturas mais atrativas, né, da Conscienciologia, quais são as características dessa estrutura para a gente tentar reproduzir na nossa manifestação cotidiana. Porque talvez isso torne um pouco mais aglutinador, né, um pouco mais paradigma consciencial na essência, né, em termos de manifestação. Daí eu queria saber o que você já pensou sobre isso também. Uhum. Mas parabéns, está excelente. Depois Obrigada. Tem umas perguntas no chat aqui também.
Valeu, obrigada. Eu acho interessante, Paulo, até se a gente for pensar, e aí isso é a minha opinião pessoal, outras pessoas vão pensar de outra forma, mas o quanto que o próprio campus de invexologia, ele vem num crescendo de autoexperimentação. Então, desde lá, não é mais uma chácara, a gente, sincronicamente, também não tem mais a visita de tantos animais. Então, não é mais um contexto de, sabe, desse holopensene. Eu vejo, pelo menos, que está nesse crescendo de autoexperimentação, de tecnicidade. E se a gente está falando de técnica da Invex, é uma pessoa que, desde a juventude, ela vai escolher várias coisas que vão otimizar a vivência dessa ProEx, e que vai evitar também muitas outras coisas, né? Então, não tem como a gente não lembrar e trazer para a vida, né, essa tecnicidade, né? Então, eu penso nesse balanço das prioridades, né? Às vezes, para a pessoa pensar, refletir, né, o que está na base dessa programação existencial, né? Eu vejo que o que chama atenção, e aí vou falar novamente, né, da autoexperimentação, que chama atenção na Alameda, né? E aí, como postura para a pessoa ter ao longo do dia a dia dela, eu vejo que essa reflexão, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Claro, existem momentos e fases. Tem até um ponto do paper que eu trago sobre o restringimento intrafísico, né? A gente não está imune a esse processo de restringimento, né? Eu até costumo pensar que, assim, gente, o quanto deve ser mais difícil você nascer do que você morrer, sabe? Assim, porque tá bom, de soma é triste, né? Tem aquele apego às questões intrafísicas, mas você descartou o soma, né? Tipo assim, eu não sei, mas quando eu fiz até o meu último experimento na Alameda, né? Eu fiz semana passada, e eu só fiquei em duas praças, na Praça da Ressoma e na Praça da Dessoma. Quando eu fiquei na Praça da Ressoma, eu senti uma pressão, um desconforto, aí borrachudo me picou, fiquei com a perna toda coçando, foi horrível, aí tava ali, desconforto. Aí eu tô assim, não, vou passar reto, né? Vou direto para a Praça da Dessoma. Porque veio esse insight, né? Aproveita as duas praças, né? Aproveita a extrafisicalidade da Alameda. E aí eu fui passando, e aí quando eu ia passando por cada totem, eu ia sentindo cada pressão, assim, cada desconforto. E aí eu cheguei na Praça da Dessoma e eu senti um alívio, né? Então, nossa, agora eu, né, posso descansar. Você que pensa, né? Vai trabalhar mais. Mas me veio essa sensação de alívio, né? E aí, nesse experimento, nesse último, eu pude perceber o peso da vida humana, as pressões que a gente tem na vida humana. E quando a gente é jovem, não tem como a gente não ter essas pressões. A gente vai ter pressão de trabalho, a gente vai ter pressão de faculdade, se a gente quer ser um bom profissional também, a gente vai ter pressão de relacionamento, às vezes não dá certo, às vezes tem que procurar outra, e começa tudo de novo. Então, é trabalhosa a vida humana, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma característica que ela permite a gente ressignificar tantas coisas que não seria possível no extrafísico, né? Então, eu vejo por aí, né? Essa autoexperimentação, a gente sobreparar a vida humana, saber, é difícil, tá bom, mas tem fim, né? A faculdade também acaba, o trabalho, às vezes, a gente consegue um melhor e fica mais de boa, né? Então, essa ideia mesmo, porque quando eu penso sobre isso, né, eu vejo que traz essa compreensão melhor também sobre os fatos, né? E a gente sobrepara e desdramatiza também.
Perfeito, obrigada. Temos aqui a pergunta da Lucimara, que ela fala o seguinte, né? Thalissa, poderia comentar um pouco sobre a conexão das energias imanentes presentes na Alameda com possíveis fenômenos parapsíquicos durante o experimento? Obrigada. Temos também várias pessoas aqui te prestigiando, tá? Muitas te parabenizando.
Beleza. Joy, obrigada pela pergunta, Lucimara. Então, o laboratório Alameda Técnica de Viver, ele tem a característica de ser ao ar livre. Então, isso tem tantos pontos, né? Positivos, quanto também os pontos negativos. Vou começar pelos negativos, depois eu vou para o lado bom, né? Então, às vezes, por exemplo, vai ter chuva, né? Ou vai chover, aí a gente tem que acompanhar até 6 horas da manhã para ver se vai ter mesmo experimento ou não. E aí remarca com uma hora de antecedência, né? Então, às vezes, né? Então, tem esses contrapontos do clima, mas também esse clima, ele é muito interessante nos dias de experimento, né? Acho que tem alguns pesquisadores que já vivenciaram isso, podem comentar se quiserem também, né? Então, às vezes, e aí vou comentar no meu caso, né? O primeiro experimento que eu fiz, né, foi de 4 de agosto de 2022 e tal, e primeira vez ali, estava andando, assim, que trem esquisito, né? Essa calçada, e aí, né? E aí eu pensei assim, não, mas deve ter um parador nenhum aqui não, estou aqui sozinha, né? Esse pessoal está tudo doido. E aí eu vi um relâmpago, assim, tipo, sabe, bem na hora, assim, tá bom, beleza, né, vou refletir mais, vou ponderar um pouco mais. Então, eu vejo que, isso é minha visão, né, os amparadores extrafísicos, eles podem utilizar dessa energia imanente, né, por esse domínio bioenergético, e se aproveitar das características dessa consciência para ver, assim, o que funciona com tal pessoa. Né? Às vezes a pessoa pode até expandir o raciocínio dela, sei lá, vendo uma libélula, vendo uma borboleta. Então, é a questão desse entendimento sobre a consciência, né? Como é que ela funciona e o que poderia ajudá-la a pensar um pouco mais. Né? Então, eu vejo que são pontos interessantes também da gente observar. Né? E aí até um outro fato interessante, assim, a gente está num campus que está em desenvolvimento, né? E aí, em um dos experimentos, apareceu uma mini cobra, assim, um filhotinho, bem pequenininha. Em qual idade, vocês acham? Que apareceu? 10 anos, você acertou, Tatiana. Então, assim, 10 anos, idade do porão consciencial. Ah, tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, a pessoa tem que pesquisar, tem que ver, né? Então, teve serenauta também que já viu aqueles roedores, né, passando pela Alameda, família de quero-quero, enfim, então... São muitos elementos naturais e que eu vejo que o foco é utilizar isso para assistência. Né? Então, são características que a Alameda tem e que eu vejo que a gente entende muito pouco ainda sobre esse funcionamento, né? Mas que pode provocar essas reflexões, as ampliações. E aí, só aproveitar para pegar o gancho em questão das estruturas, ali na página 3 do paper, né? Que eu faço esse comparativo da parapsicoteca com a Alameda, no item 16, né? Então, o quanto que na parapsicoteca não tem o uso dos para-jardins para o acolhimento, para reflexão, para tares, né? Então, quando a gente está num ambiente confortável, com flores, eu, pelo menos, eu penso melhor, não sei vocês, né? Do que um ambiente árido, de um concreto, né? E na Alameda, esse uso da natureza como recurso acolhedor reflexivo, tá certo? Quer trocar com o da Tati?
Posso deu certo.
Agora foi.
Thalissa, obrigada por compartilhar sua pesquisa. Eu tenho duas perguntas. A primeira, aqui na sua conclusão, no item do continuismo, a última frase que você colocou. Autorreflexão iniciada pela Conciex em visitação na parapsicoteca e continuismo no laboratório Alameda Técnicas de Viver. Essa frase me saltou aos olhos porque na hora me veio uma sequência, assim, sabe, de enfim, para mim é uma sequência lógica, né? Então, por exemplo, isso aqui que você escreveu, para mim, sintetiza a lucidez multiexistencial, que é justamente um dos focos, né, do trabalho da Consecutivos, né? Lucidez multiexistencial, linearidade seriexológica. E eu fiquei pensando para além disso, né? De como assim, a Alameda ela pode ser um acelerador das recins e recomposições grupocármicas, né? E, consequentemente, a gente melhorar o nosso ciclo grupocármico, avançar na escala evolutiva. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, depois eu faço outra pergunta.
Uhum. Legal, legal. Assim, eu vejo que essa frase, né, é de fato um resumo até do trabalho, né? Então, isso é algo que eu fiquei pensando, né? Então, o que a gente está fazendo hoje não começou do zero, né? Começou de onde? Então, eu fui puxando esse raciocínio anterior, né? E até um exemplo, acho que interessante, pode contribuir com esse raciocínio, Laísa, são os experimentos grupais, né? É uma nova modalidade que a gente está conseguindo implementar, né, em grupo. E a gente teve alguns pilotos, né? Até um dos pilotos foi sobre senha intermissiva, que inclusive é sobre o tema da Semana da Invex desse ano, né? Fica o convite para quem quiser participar. E ali diversas pessoas relataram e comentaram que se lembraram umas das outras, ou que, nossa, com essa pessoa, né, eu gosto de graça dessa pessoa, por que será, né? Então, o quanto que às vezes a gente fez um curso intermissivo junto, estava ali numa condição, um ajuda o outro ajuda um, né? Até desses combinados, né? Ó, vai primeiro, depois eu vou, vai ajudando, né? Vou te acompanhando um pouco daqui, depois eu vou e tal, né? Então, eu vejo que a experimentação na Alameda, ela tem múltiplas faces e possibilidades, né? E nada, pelo menos eu vejo assim, né? Nada se constrói sozinho. A gente constrói, a gente materializa com pessoas, com o vínculo das pessoas, né? Com o vínculo proexológico, aquilo que faz sentido para todos nesse maximecanismo assistencial, né? Proexológico assistencial. Então, eu vejo que é difícil você tirar o grupo, né? É difícil você pensar nessa evolução, nesse continuísmo. E aí, desde lá, a própria parapsicoteca, até aqui na Alameda, né, sozinho, né? Então, eu vejo os experimentos grupais contribuindo com esse raciocínio, né? E, enfim, tiveram outras também, outras experiências, né, que o pessoal relatou também. Mas não sei se eu te atendi, né? Quer fazer a outra já? Problemas tecnológicos.
Então, e essas suas tabelas, elas pipocam na nossa cabeça, né? Eu vou focar aqui na da página 4. Uhum. Olhando essa tabela aqui da página 4, Thalissa, o que que eu pensei a respeito disso? Tem um capítulo no 200 Teáticas que se chama Teoria das Dificuldades Recíprocas. E, para mim, quando você escreveu aqui essa tabela, ela é um exemplo, assim, vivo, prático, que a gente pode ter, né, de aproximação da Equipim com a Equipex e diminuição dessas dificuldades recíprocas, né? Então, eu fiquei pensando que é uma maneira, assim, prática da gente se aproximar, né, por exemplo, dos evoluciólogos, você colocou aqui, né, quem que orienta a Proexis? São os evoluciólogos. Então, se a gente quer se aproximar desse pessoal, vamos estar aqui, né?
Uhum.
Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso e sobre isso que você acabou de comentar do reencontro, né? Dos intermissivistas de diferentes faixas etárias, né? Porque a Alameda é muito interessante. Então, por exemplo, né, um exemplo didático. O Baltazar está aqui. Lá em 2012, ele e o Zaz, uhum, captaram do extrafísico lá a ideia, né? O Parinversor esperou, uhum, inspirou e tudo mais. Aí a gente estava lá com o campus, uma fase de implantação de serenário e tal, a Alameda começou, aí deu uma parada, vieram outras coisas, e depois a Alameda finalizou, aí você estava chegando, aí você assumiu o epicentrismo da Alameda, aí começou os auto-experimentos, você inspirou o experimento grupal da Ceia Intermissiva. Então, assim, muito bacana assim, essa questão do reencontro e da consecução, né, dos trabalhos. Aí eu aproveito para dar um relato pessoal que você comentou dessa questão dos experimentos grupais, né? Eu fiz um experimento grupal, que foi aquele da Ceia Intermissiva, né? E ali eu achei bem interessante porque na praça laboratorial eu sentei ali para fazer algumas anotações e quando você sentou do meu lado eu senti o reconhecimento intermissivo. Eu até falei para você, uhum, né? Tive alguns fenômenos parapsíquicos ali, né? Mas foi uma coisa assim, limpa e reta. Então, assim, participar também dos experimentos grupais da Alameda favorece o reconhecimento mútuo, né? Então, eu acho que vale a pena reforçar isso, porque a gente vai ter, enfim, consecutivamente, mas para as pessoas experimentarem, né, e verem. Porque, do nada, você fala assim, nossa, aquela pessoa... Porque eu sentia que você me reconheceu primeiro do que eu. Uhum. Aí eu falei, caramba, agora eu reconheci a Thalissa.
Caiu a ficha.
Exatamente. Então, um momento assim também da gente se reconhecer no lado extrafísico aqui, né?
Uhum.
Então, eu pensei muito nessa tabela aqui, nessa questão da redução e talvez até suplantação mesmo das dificuldades recíprocas, né? Aí tem a questão do autoparapsiquismo e tudo mais, né? Então, foi nesse sentido, uhum, se você quiser comentar.
Posso comentar. E aí eu vou aumentar, tá? Para a gente expandir ainda mais a nossa ideia, né? Então, esse reconhecimento é para quê? Né? Para a gente, claro, fazer a nossa programação existencial hoje, o nosso dia a dia e tal. Mas será que o evoluciólogo ele vai pensar só nessa vida? O quanto que a gente está aproveitando as nossas interações, inter-relações hoje para as nossas futuras vidas? Quando a gente tiver no extrafísico novamente, quem são as pessoas que eu vou querer compor o MakePax? Esse reconhecimento não vai vir do nada no extrafísico. Vem a partir de uma vida em que a gente contribui uns com os outros e que isso não começou também agora, começou lá de trás, né? Imagina quantos milênios a gente também não está fazendo isso, tentando melhorar, né? Então, eu vejo, expandindo o raciocínio, né? Então, quem são as pessoas que eu quero estar na próxima intermissão? Né, quais os trabalhos que nos afinizam, quais vão ser os próximos passos, né? Porque se eu sei aquilo que eu pretendo fazer, o vínculo, né, o grupo de consciência que eu tenho relação e que eu preciso assistir, eu consigo trazer isso hoje para a minha vida. E aí as decisões que eu faço, né, sei lá, desde os 20 anos de idade aplicando em VEX, são com base nisso, são com base naquilo que eu almejo, né? Então, eu vejo que é um raciocínio legal, né? Pensa no futuro, traz para cá, pensa no passado, traz para cá. Então, essa análise mesmo que a gente consegue com a Alameda, passado, presente e futuro também, né? Quer falar?
Oi, Thalissa, parabéns pela sua tertúlia, muito, muito bom, assim, excelente esse tema. Assim, queria, na verdade, primeiro comentar, depois eu te faço uma pergunta, né? Você até... de outros experimentadores, de repente, quiserem comentar essa relação, né, do processo com a natureza, do processo do clima. Realmente, assim, foi bem interessante. O último experimento que eu fiz estava assim, com previsão de chuva, né? E aí eu fui, né? Só que, tipo assim, não começou a chover, né, quando eu fui fazer o experimento. Então, eu fiz todo o experimento e tava até que tinha sol, assim, tinha umas nuvens no céu, mas tinha sol. E aí foi muito interessante, porque no momento que eu cheguei na Praça da Dersum, eu faltava, assim, uns 5 minutos para acabar o tempo, né? De eu sair da Alameda, né, e ir para o próximo passo ali do experimento, que é a entrevista. Aí faltava 5 minutos, de repente veio um vento, tipo assim, mudou todo o clima, ficou, tipo assim, gente, em 2 minutos isso, assim. Ficou todas as nuvens cinzas e daí começou a pingar, chover, tipo assim... Então, foi muito engraçado. Parece que ficou, sabe, como se estivesse segurando, né, para ali o experimento. Só que não foi só isso. Não foi só como se, tipo, estivesse segurando para o experimento não atrapalhar o experimento. Porque isso tem toda relação com o processo de algumas reflexões que eu estava tendo. ali do processo de experimento, todo um processo de vida que eu estava passando. Outra coisa que foi interessante, porque quando eu fiz esse experimento, foi quando foi a data que veio o outono. Então, eu fiz muitas reflexões sobre esse processo, sabe? Tipo, do outono, né? Dessa mudança, porque daí tinha relações com alguns paralelos que eu estava fazendo, tipo, de mudança da minha vida, de alguns ciclos de mudança, sabe?
Uma troca de estação, né?
Exatamente, assim. Então, foi bem interessante. Daí, depois, eu fui até fazer entrevista depois, né? Com o pessoal, né? Com os monitores. Daí, eu comentei um pouco sobre isso. Eles, engraçado, porque a gente ficou falando sobre outono, sobre estação, sobre... Então, é muito interessante, assim... E outra situação que eu achei, eu participei do último experimento grupal da Alameda também, e aí foi muito interessante porque naquele dia estava cheio de abelhinhas, eram umas abelhinhas assim pequenininhas, né? E daí na hora assim eu até fiquei, nossa, será que não vai atrapalhar o experimento isso? Mas assim, foi engraçado porque de como eu meio que me relacionava ali com as abelhas que estavam ali com a gente, tipo, no mesmo ambiente, eu comecei a ter várias reflexões em relação, tipo, como que é a minha, digamos assim, como que eu convivo com as pessoas, como que é a minha relação com as pessoas, sabe? Então, é muito interessante, tipo, esse processo meio didático, assim, sabe? Que acontece na Alameda em relação, tanto você percebe em relação aos animais, em relação ao clima, em relação às coisas. Eu acho que, se for, talvez, conversar com várias pessoas que fizeram experimento, você vai ver que tem muita coisa, assim, dessas, sei lá... dessas sincronicidades que vão acontecendo, né, em relação à natureza, assim. Mas é isso, assim, que eu queria compartilhar. E aí eu queria te perguntar, Thalissa, em relação à questão, assim, que dessa tabela mesmo da página 4, que você fez esse paralelo, né, das EquiPex, achei muito interessante. E eu queria te perguntar, assim, né, você já fez o experimento, acho que você é a pessoa que mais fez o experimento e também, acho que mais foi monitora, né, da Alameda. E como que você percebe, assim, essa EquiPex, assim, se você já conseguiu identificar, digamos assim, quem são essas concierges que ajudam nessa, essa EquiPex, enfim, ou qual que, como que é esse padrão que você observa, né, especificamente, e como que, como que você percebe essa atuação deles, assim, deles no experimento, né? Se você puder contar um pouco sobre isso.
É, assim, o que eu percebo bastante, né, essa ideia do quanto que eles estimulam um pensamento autônomo para a consciência, né? Então, vamos lá que eu vou te fornecer uma reflexão zero... Não, vamos lá, o que você pensa sobre aquilo, né? Então, tem um estímulo a você pensar por você, você expandir os seus raciocínios, você perceber essas sincronicidades e parassincronicidades com a própria natureza, as reflexões que a pessoa tem. É um olhar também mais voltado... mais para matemático, assim, né? Então, olhar de sobreparamento ali da vida humana, né? Então, facilita, favorece, mesmo que a pessoa... E aí, vamos pensar, né? Vamos se colocar no lugar, né? Quando a gente entra em contato com experiências, traumas, às vezes dessa vida mesmo, e isso já gera desconforto, né? Então, eu imagino que, as EquiPex ali, os amparadores, eles... tem ali um mando de campo para saber lidar e dosar, né? E é muito interessante que normalmente, tá? Pode ser que seja diferente com cada pessoa, mas normalmente tem-se uma visão desse sobreparamento, de assim, nossa, lembrei de um fato, aí foi o pior fato da vida da pessoa, mas fiquei de boa, já pensei o que eu vou fazer depois. Ou seja, uma leveza, uma tranquilidade, né? E eu vejo, eu percebo pelo menos muito traforismo, assim, eles não estão interessados, né, naquilo que você fez de pior e tal. Não, é o que você pode contribuir agora, sabe? E vamos lá, estamos juntos. Então, esse traforismo, esse sobreparamento, essa visão mais paramatemática da vida também, né, com as sincronicidades, né? Então, é um pouco como eu percebo, né? Então, também não sei se é do interesse deles também, né, a gente mapear eles. Acho que eles querem que os experimentos aconteçam, que a rotina continue, né? E, percebeu, beleza, mas para a gente também não ter não ficar preso também somente a isso, né? Mas, claro, eu acho importante, né? Mas nesse sentido, né? Vingor, depois o Tepes.
Oi, Thali, parabéns pelo tema. Pelo paper, né? Eu já tinha falado que ele evoca um padrão muito legal, assim, muito diferente, realmente, assim, processo extrafísico mais sobreparador, assim, tem. E aí eu acho que lendo isso aqui dá para conectar bem com esse Equipex, né? Dá para perceber bem esse padrão. Só trazendo alguns casos que eu acho legais. No primeiro experimento que eu fiz, você comentou dessa questão do peso da vida humana, dessa relação, né, da ressoma e tal. Às vezes, em experiências parapsíquicas, né, até em dinâmica, a gente percebe, né, muita consciência de curso intermissivo, tem uma certa apreensão por saber que vai ressomar e ter aquele, enfim...
medo, né?
A gente percebe esses sentimentos, essas emoções, né? E aí, quando eu estava no primeiro experimento, eu falei assim, eu vou direto para a Praça da De Soma. Eu fui, pulei tudo e fui direto para lá e fiquei lá. Aí eu comecei a trabalhar energia e tal, aprofundou uma conexão. Aí eu me conectei com um amparador já amigo e ele comentou assim, falou, por que teme a experiência humana? Em frente. Em frente. Aí ele fez tipo um mega pensando, em frente, dois pontos, em frente.
Uhum.
E ficou repetindo isso, em frente, em frente, em frente, em frente. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu vim aqui para a Praça da De Soma, que talvez eu não quisesse. E aí eu nem, sabe, eu nem estava pensando nisso. E eu falei, não, realmente, eu, né? Tá bom, vou voltar. Eu voltei e
nasceu
fiz...
de novo?
Fui lá, nasci e tal, e fiz todo o percurso até a minha idade. Aí quando deu a minha idade, acabou, né? Deu exatamente. E aí, por exemplo, outras experiências relacionadas aos elementos da natureza, que eu acho que é um dos diferenciais assim, fantásticos. Teve algumas experiências que, dependendo do... Porque assim, a Alameda ela funciona como um botãozinho de abrir e fechar memórias. Né? Então, você vai experienciando e eles vão, parece que vão trabalhando a memória. Então, é uma Equipex muito... que é muito vinculada a esse trabalho de memória. Né? Igual a parapsicoteca mesmo.
A Alameda é um laboratório de memórias, né?
É, exato. E assim, e é muito interessante, porque dependendo da situação, eu estava num local que evocava determinada memória e de repente abria um sol. E aí aquilo tinha relação com a experiência. Depois eu ia para um outro momento, uma outra experiência... O tempo fechava totalmente, começava a ficar frio, 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 frio. E assim, foi muito dinâmico isso. Sabe aqueles momentos que o tempo fecha e abre uhum. o tempo todo? E foi assim a experiência. Né? Outro dia que eu estava também, um outro experimento, chegou num determinado momento da minha vida, eu cheguei numa conclusão de uma situação crítica e uma pessoa-chave. Aí eu falei, essa pessoa aqui. Aí, nesse momento, eu pensei, não, uma conclusão que eu tive com relação à minha relação com essa consciência-chave. Aí, no momento em que eu pensei, uma dessas abelhinhas veio voando assim, entrou no meu ouvido, aí eu, nossa, o que está acontecendo? Parei assim. Eu falei, não, já entendi. Beleza, tá bom.
Já entendi. Normalmente
aqui
é assim, né?
É o processo, a informação-chave do uhum. experimento. Então, tá bom. Então, assim, é sutil... Mas nem tanto, né? Se a gente vai predisposto, aberto, dá para ter uma interação muito, muito interessante.
Muito próxima, né?
É. E aí eu queria que você aprofundasse isso aqui, ó, no item 15 da página 4, porque essa tabela ela é muito interessante mesmo.
Uhum.
Na parapsicoteca, tem utilização de morfopensenes, né? Formas de pensamento para interação com a consciência assistida. E... na Alameda Técnica de Viver, utilização de jogos de palavras, analogismos e sincronicidades na interação com o experimentador.
Uhum.
Eu queria que você aprofundasse isso, porque eu acho que são recursos não só mnemônicos, mas recursos para perceptivos mais avançados mesmo, de para perceptibilidade mais assim... A gente pode,
né,
desenvolver um refinamento maior na interpretação dos fatos.
Sim.
E dos parafatos. Sim. A partir dessa leitura. E a Alameda, ela permite isso. Eu queria uhum. que você aprofundasse isso com a gente.
Bacana, bacana, Igor. Então, com relação à parapsicoteca, né? Então, no item de Equipex, 15, né, que você falou. Então, utilização de formas, pensamentos para interação com a consciência assistida, né? Então, até no próprio DAC, né, acabou que faltou essa referência, mas vou comentar aqui, né? Tem um capítulo que é a grafoectoplasmologia, né, que o professor Valdo ele traz que esse parafato, né, dessa grafoectoplasmologia, né, poderia ser uma, dá para comparar esse fenômeno com as visões que a consciência tem quando ela está na parapsicoteca, né? Então, esse exemplo de fenômeno para a gente trazer essa analogia, né, da visualização como uma paratecnologia desse processo, né? No caso da Alameda, então, a utilização de jogos de palavras, analogismos e sincronicidades na interação com o experimentador, né? Eu pensei, inclusive, no seu caso, quando eu escrevi esse, porque eu lembrei do sempre em frente, né? Em frente. Tiveram outros casos também, né, do nome da pessoa, mas o Teca, ou seja, o quanto que ele é esse conjunto, né, da vida humana da pessoa enquanto uma biblioteca, né? Então, só que isso a gente percebe se a gente estiver atento, se a gente estiver, de fato, com uma hiperacuidade para esses pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, em um dos experimentos que eu fiz, né, eu lembro que tinha um pai quero-quero e um filhotinho, e o filhotinho saia correndo, meio que fugindo do pai, e estava indo logo para a Praça da Ressoma. Né? Aí eu já refleti, nossa, será que eu, né, eu fui correndo? Não, vamos logo, então. Enfim, reflexões para a gente ponderar, né, para a pessoa refletir. Então, são utilização de algumas sincronicidades que para outras pessoas pode não fazer sentido. Mas se o experimentador estiver atento, né, ele pode tirar muitas informações desse processo. Né? Aí eu vou contar um caso pessoal. Né? Era o experimento de uma pessoa voluntária da Unescom. Não tinha muita proximidade com ela, mas depois de então passei a ter. Né? Ela fez o experimento, fui direcionar ela até o estacionamento. Primeira coisa que a pessoa me pergunta foi... E o seu livro? Assim, calma, né? Aí eu falei assim, eu tenho interesse de escrever sobre a Alameda, mas não sei, né, aquelas dúvidas. E ela, não, eu te ajudo, o que você precisar, tem preceptoria e tal. Extremamente disponível para auxiliar. Aí eu fui levar ela até o portão, eu vi uma baita borboleta amorfo, né, a borboleta azul, que normalmente aparece nos experimentos do Serenário também, né. E aquilo ali, achei sincrônico, foi uma sincronicidade que eu percebi. Depois eu tinha reunião do Colégio Invisível, da sincronicidade, assim, acabou de acontecer, está fresquinho, contei. Né? E aí uma das pessoas do Colégio Invisível, né, a própria Sandra Tornieri, depois me convidou para ser monitora do curso Formação de Autores, que vai acontecer. Então foi uma sequência ali de sincronicidades, envolvendo também a natureza, porque eu vejo que é algo que eu, pelo menos, respondo melhor com esse tipo de sincronicidade, né, eu percebo mais fácil, e que teve ali uma sequência. Então, a pessoa ela precisa estar ali conectada. Eu estava na monitoria, eu não estava como experimentadora, mas estava ali conectada. Então, eu vejo que é interessante trazer também, porque esses 135 experimentos, pessoal, eles não foram feitos sozinhos. Né? Tem toda uma equipe de monitores, toda uma equipe de laboratórios, e é um trabalho feito em conjunto. Né? E aí, quando as pessoas estão vinculadas a isso, veem sentido nisso, né? É possível promover esse espaço lucidogênico de experimentação para ter esses experimentos. Né? Acho que eu fugi um pouquinho, mas acho que deu para expandir.
Não,
né?
É isso mesmo. Uma outra experiência que eu lembrei também, que eu estava na monitoria, a gente às vezes pensa assim, não, tem que limpar a Alameda, tal, né? Tirar o mato, tirar as formigas e tal. Isso é óbvio, né? A gente precisa dar manutenção. Né? Mas depois, numa entrevista pós-experimento, a pessoa comentou assim, o que eu achei interessante é porque cada momento da minha vida que teve uma situação mais difícil, tinha um formigueiro grande. E aí aquele formigueiro, ele me lembrava aquilo que eu precisava enfrentar e tal, e ele foi percebendo isso do início ao fim, assim, a pessoa foi comentando, eu falei, nossa, isso assim... A gente fez a entrevista completa, uhum. Perguntou tudo, ele não falou nada. Eu falei, mas que mais? Como é que foi e tal? Ele falou, mas tem mais isso. E aí ele comentou essa situação, que para mim é uma coisa assim que ela é muito ilustrativa, assim, do funcionamento, né, do processo, sim, extrafísico com a natureza, o quanto que esses elementos eles são utilizados sincronicamente, né, também para poder Exato. Conduzir ali um raciocínio, né?
E para a gente valorizar, né?
É muito rico esse negócio. Uhum. Né? Então, enfim, é isso aí. É.
Até a gente não tinha essa pergunta sobre sincronicidades da natureza, foi uma sugestão da própria Cris de Laberte, a gente inseriu, né? Porque era algo que a gente percebia ali, mas foi ao longo dos experimentos que a gente viu, opa, realmente.
Nossa, é um elemento muito, central, muito, muito forte. E eu queria que você comentasse um pouco mais, assim, do raciocínio que você está trabalhando no livro. Já que você comentou, qual que é esse raciocínio e como que você está pretendendo trazer isso, que acho que pode ajudar aqui também.
Tá bom. Eu vou comentar, mas obviamente tudo pode mudar, né? Porque eu, assim, troquei de tema algumas vezes, Tatiana sabe, Ricardo também. Mas a ideia que eu estou propondo é que a pessoa ela consiga fazer uma análise da vida humana dela. Então, a gente, desde o início, na parapsicoteca, ela compreender o processo, se ela fez consciência remissiva ou não, esse olhar multidimensional sobre a vida humana, e depois fazer uma análise sobre cada faixa etária, né, sobre os possíveis desafios, pontos positivos, o que, que né, a pessoa pode se lidar bem em cada faixa etária, e depois esse retorno novamente ao extrafísico. Então, a ideia a proposta, né, pode ser que mude, mas a proposta desse livro é que a pessoa possa percorrer a Alameda, sabe, com o raciocínio da Alameda, mas observando cada faixa etária. Né? Então, um livro sobre a vida com o raciocínio da Alameda, assim, em muitas aspas. Né? Mas, cenas dos próximos capítulos. Vai lá, Debs.
Tali, primeiro... agradecer você trazer esse tema, tá? Um campo muito rico, assim, em termos de reflexão. Fica uma síntese, assim, de que a Alameda, ela é uma grande aula de evoluciologia, se a gente for pensar, né, o quanto que os amparadores usam todo e qualquer recurso, né, para poder deixar a gente mais lúcido, né, e a gente conseguir entrar nesse fluxo. Só que você trouxe aí a questão da questão das sincronicidades, dos recursos, da abordagem dos amparadores. Você trouxe a questão das tecas, isso fez parte do meu primeiro experimento na Alameda, você estava lá como monitora. E a Equipex, muito bem humorada, quando eu cheguei ali na Praça da Ressoma, veio um boas-vindas à Deboroteca, né? E aquilo assim, saiu um sorriso espontâneo assim, pela abordagem. Muito bem humorada, mas assim muito bem em cima do lance com relação ao meu processo, às minhas coisas e tudo mais. E aí, nessa linha, as coisas que eu queria trazer, né, tem relação com a parte da tua argumentação, que você traz ali um trecho, né, do Cristo Espera por Ti, quando o professor Valdo fala da parapsicoteca como um repositório de experiências. Né? Então, e você também trouxe esse elemento, né, da Alameda ser um laboratório de memórias. Cada laboratório, tanto intrafísico quanto extrafísico, ele tem as suas características, né? E a parapsicoteca eu vejo como um laboratório também extrafísico que funciona como um mega acervo. E ali o que os amparadores estavam querendo trazer naquele contexto da Deboroteca é como se eu fosse, na sessão que diz respeito àquela vida, que eu entrasse com uma visão de consciência para esse momento, né? E olhar assim, olha só que oportunidade. Você pode ter, né, por hipótese, passado ali pela experiência de enquanto consciência, revisitar algumas vidas, mas quantas pessoas têm essa oportunidade, e algo que é difícil, né? Mas, assim, não é tão simples assim, mas quantas pessoas podem ter hoje a possibilidade de visitar essa mini parapsicoteca, ou esse arremedo da parapsicoteca, essa sessão da parapsicoteca que diz respeito à própria vida. Então, isso para mim assim, foi, né, só nessa frase, assim, né, só nessas boas-vindas ao laboratório no primeiro experimento, vieram uma série de reflexões, inclusive sobre, enfim, paratecnologias, e para mim foi um processo de muita alegria de, nossa, a gente tem conseguido, então, em alguma medida, fazer esse download, né, de tecnologias, de paratecnologias do extrafísico nos nossos espaços conscienciológicos. Né? Então, assim, você vê como é que são as coisas. Né? Vem, às vezes, aquele interesse da consciência, aquela predisposição ali, fala só uma coisinha, mas uma série de raciocínios são descortinados, uma série de parasinapses ali são acendidas, digamos assim. E aí, nessa linha, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Mas eu fiquei pensando muito, desde que eu cheguei aqui, no histórico do campus também. Então, eu fiquei pensando muito nos efeitos do Serenário, quando o Serenário foi ali, a primeira estrutura do campus a ser implantado, então a fomentação da experimentologia, o serenário com uma tônica ali muito mais pontual, focada no indivíduo, no momento evolutivo, até o processo energético no campus é muito específico, uhum, em dias de experimento, ou em semanas de experimento do serenário, mas a Alameda ela tem uma característica que quando é dia de experimento da Alameda, a energia ela abraça todo o campus. Né? E o Balta sempre comenta ali da Alameda como uma espinha dorsal do campus. E aí eu fiquei pensando, qual que é o efeito da gente ter um laboratório, que é um banco de memórias, de vivências, né, onde cada experimentador passa por ali com sim, vai impregnando ainda mais aquele Lopensene, né, aquelas experiências, com CX a gente já sabe também que fazem experimentação ali na Alameda, muitas vezes como planejamento da próxima ressoma, algumas pessoas já tiveram experiências nessa linha. Qual que é o efeito de um laboratório que é espinha dorsal num campus de invexologia funcionar como uma parapsicoteca? Sabe? Qual, não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas isso ficou martelando assim aqui na minha cabeça. Qual que é o efeito disso? Né? De, de uma paratecnologia tão avançada do extrafísico, de um laboratório tão avançado do extrafísico, que mexe com as memórias, que não é de fácil acesso, digamos assim, para as consciex, e a gente conseguir plotar ele no intrafísico, num campus de invexologia.
É, isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Do quanto que o campus de invexologia ele vem num crescendo, né? Então, eu vejo que hoje a gente consegue focar mais na experimentação. Claro que a gente ainda pretende construir mais 10 laboratórios, né? Quem sabe outros também, mas eu vejo que talvez isso tenha começado ali com o serenário. O quanto, e aí para a gente refletir e pensar, o quanto que o serenário possa ter favorecido energeticamente para o desenvolvimento dos experimentos na Alameda? Não sei, né? Para a gente refletir e pensar. É, e eu vejo que quanto mais a gente conseguir fazer experimentos individuais, hoje a gente tem 2 por semana, né? É, tem a intenção da gente fazer experimentos noturnos também, né? Experimentos grupais, experimentos em duplas, enfim, né? O céu é o limite de possibilidades de experimentação, né? Eu vejo que isso vai contribuindo com o Lopensene do ambiente. E uma coisa que eu percebi com relação a isso foi no último experimento grupal, que foi o primeiro aberto para a CCCI, né? Que foi sobre autocoerência intermissiva. A gente teve 21 pessoas lá no campus de Invex, todos ali motivados, interessados em fazer esse experimento, né? E eu senti assim, uma gratidão tão grande por aquelas pessoas, porque a sensação que eu tive era como se elas estivessem doando ali a energia delas para o campus. Então, a gente tem a ideia assim, ah, eu vou no campus, eu sou energizado. Né? Normalmente, quando eu saio da monitoria da Alameda, fico insuportável assim, de tanta energia que eu fico, né? Mas o quanto também que o experimentador, ele não doa ali o melhor dele naquele momento de reflexão, de balanço da vida dele, para o próprio campus. E a gente tem ali um baita desafio que é fazer essa construção, essa materialização. Mas, novamente, como eu penso é, a materialização das coisas vem com as pessoas, com as conexões, com as experimentações, né? Então, eu vejo bem dessa forma, e aí isso que você falou também me chama atenção, que os experimentos da Alameda, eles têm também um time muito oportuno, porque ainda dá tempo, sabe? Quando a gente está na parapsicoteca, eu imagino, né? É, vendo coisas e vivências de outras vidas, aquilo já foi, já passou. E aí, o que eu faço com essa memória, com essa lembrança, com esse erro? Quando a gente está na Alameda, o tempo é agora. Então, tem ali uma chave muito interessante, que é o momento presente, né? Esse time oportuno que vai permitir essa mudança, né? Essa reconfiguração da rota, muitas vezes. Né? Então, enfim, outros experimentadores já comentaram, às vezes, também o ponto, o quanto interessados estavam de aplicar, às vezes, até Invex em outras vidas, né? E aí queriam se aproximar da Invex para isso também. Né? Então, eu vejo que quanto mais a gente trazer esse raciocínio de tá, estou vendo aqui agora, mas ainda é possível mudar, né? Então, essas construções do campus, os experimentos, eu vejo que integram ali, e aí os moradores devem perceber bastante influência, imagino também, né? Os próprios voluntários. Mas queria chamar a atenção também para esse ponto desse time oportuno. Né? Eu não coloquei tantas coisas com relação ao histórico, porque eu vejo que tem outros materiais também que têm esse aprofundamento, mas coloquei nas referências, e aí a pessoa pode, se tiver interesse, né, em aprofundar o histórico, dá para a pessoa se guiar também por essas referências. E quanto mais pessoas escreverem sobre a Alameda, eu vejo que a gente enriquece isso. Então, fica o convite também. Né?
Thalissa, a gente tem aqui mais duas perguntas no chat, tá? A primeira, penso que é uma pergunta mais conceitual, é do David Lara. Ele pergunta o seguinte: retrocognição é um acesso à parapsicoteca?
Em qual sentido? Tipo assim, da pessoa...
Se o fenômeno da retrocognição, ele é um acesso à parapsicoteca?
Não sei.
Ele pode permitir, né? A gente tem aqui uma super pesquisadora.
Vou pedir ajuda para os universitários, porque eu não sei.
Retrocognição pode ser. O que quer dizer retrocognição? É o acesso a um conhecimento anterior. Agora, pode ser de uma vida passada, pode ser de uma projeção de uma vida passada, pode ser do período intermissivo, né? Então, teria que especificar um pouco mais, assim, né? Exatamente o que está. A pessoa que está perguntando, né, ela quis especificar com retrocognição, porque a palavra em si é qualquer acesso a conhecimento anterior.
Ou se projetou e acessou.
A autorretrocognição é uma consulta auto-parapsicoteca, ou seja, o repositório de memórias dela mesma, né? Porque a parapsicoteca, muitas vezes, é um repositório de memórias de outros, de terceiros, né? Inclusive, ele fala aqui no livro, né? É uma doação de memórias, até às vezes, de consciências que nem estão mais no planeta. Então, você consulta casos semelhantes para chegar a uma conclusão sobre você. A retrocognição é de você para você mesmo.
Uhum. Beleza? Temos outra pergunta aqui da Rosane Amadori. Ela fala o seguinte: Thalissa, parabéns por compartilhar seu LabCon e trazer o tema, fomentando a autoexperimentação e o uso das estruturas dos campos conscienciológicos nas autopesquisas. Acho importante destacar, em especial para quem está chegando, que as coisas não são mágicas, não existe panaceia, e que uma única experimentação ou um único laboratório não vai resolver todos os problemas do experimentador. Você poderia relatar no seu acompanhamento situações nas quais o experimentador se sentiu decepcionado com o resultado? Houve algum caso de constatação posterior de erro na postura do experimentador ao realizar o experimento? Se puder, gostaria que você falasse um pouco da postura adequada para melhor aproveitamento do experimento.
Legal. Primeiro o convite para a Rosane fazer o experimento, né? Eu vejo, e quem ainda não tiver feito também, por isso que a gente falou, não vão na minha onda, meu bico, tem as experiências de vocês, né? Inclusive, no próprio manual do experimentador, está lá em letras garrafais, né? Este não é um oráculo, né? Não vai trazer as respostas todas prontas da sua vida, não vai trazer respostas, né? Então, e por isso essa atuação dessa Equipex, de, cara, e aí, o que você está pensando sobre o que você acha que tem que fazer, o que você... Tem isso de ideia inata, sua base proexológica. Então, esse processo tem um ambiente otimizado. Ele vai favorecer a reflexão. A pessoa pode chegar e falar assim, nossa, não tive ideia de nada. Beleza, é um experimento. É um experimento e que tem ainda, assim, vários conteúdos experimentológicos nessa reação também. Né? Houve um fechadismo, né? Houve ali um processo de... Né, não sei, enfim, para a pessoa repensar de como é que ela lida com essa postura também, né? Então, para a gente sair mesmo dessa postura mágica, religiosa, não, experimento é experimento. Ah, é mil maravilhas? Não, por isso que eu fiz bastante, continuo fazendo, faço muita monitoria, porque é a forma como eu vou ampliando essa cognição, né? Então, de posturas também, Rosane, que eu vejo que pode favorecer, essa descrenciologia, essa postura desse abertismo. Né? Porque eu vi um passarinho, então logo é isso, logo eu tenho que escolher tal emprego. Não, peraí, opa, né? Vamos refletir e pensar um pouco mais. Essas autorreflexões. Né? E eu imagino que, da mesma forma, deve ter acontecido isso também na parapsicoteca. Né? Então, dessas reflexões por conta de você fazer os insights, às vezes, claro, precisa de uma ajudinha ali, outra aqui, mas essa autonomia pensênica, Esse a gente não pode tirar de vista, assim, essa autonomia mesmo. Né?
Thalissa, estou seguindo ali, posso
eu
falar?
Eu não sei quem está na ordem, mas vai lá.
Então, parabéns pelo paper, parabéns pela tertúlia. Na leitura aqui do teu paper, me chamou muita atenção essa tabela, né, que você coloca aqui na página 4. E o item 7, na hora que você coloca assim, ampliação do discernimento das consciexes, ampliação do discernimento de consciexes e consins, no caso da Alameda Técnica de Viver. Né? Isso daí me trouxe uma memória. Lá em 2000 e pouco, o professor Valdo começou a comentar que, a partir do processo da Interlúdio, né, os intermissivistas começaram a vir observar, nos observar aqui. E ele comentava que eles ficavam observando como que nós conseguimos chegar até aqui. O que deu certo, como que nós poderíamos servir de cobaias e de exemplos para eles, naqueles que chegaram, por que eles conseguiram chegar. Então, eles ficavam nos observando nesses aspectos. Ele falou que, inclusive, alguns intermissivistas ficavam acompanhando a gente por dias, às vezes até por semanas, para ver a nossa rotina, para entender como que a gente funciona. Né? Então, isso fazia parte do curso intermissivo que eles estavam fazendo. Uhum. Então, quando eu li esse item 7, me trouxe essa memória, e eu fiquei pensando na Alameda Técnica de Viver como uma condição, uma estrutura que otimiza essa aproximação entre os intermissivistas como consciexes e nós, intermissivistas, como consins. Uhum. Né? Então, fiquei pensando, no decorrer da Alameda, você vai, né, trazendo uma série de memórias e o quanto que eles podem extrafisicamente aprender com essa saturação. Né? A Alameda, ela permite essa saturação pensênica sobre a vida. Né? Uhum. Então, eu fiquei pensando, eu acho que a Alameda, ela deve servir como um fator otimizador do processo do curso intermissivo. Uhum. Olhando do ponto de vista extrafísico agora, entende? Uhum. Assim, foi bom, mas esse foi só mais um comentário. E eu queria também fazer uma pergunta. Você falou anteriormente que a Alameda ela é para toda a CCCI. E eu fiquei pensando no caso dos turistas e dos visitantes, que não são da Conscienciologia, uhum, e o quanto que eles podem ganhar fazendo a Alameda Técnica de Viver, uhum, independente de ter um conhecimento conscienciológico. Uhum. Perfeito. Né? Então, eu não sei se dentro da Sinvex vocês já pensaram, sim, sobre isso, como é que está o posicionamento de vocês sobre isso, sim, queria te ouvir também.
Claro. Vou começar de trás para frente, vou responder, depois vou comentar então esse ponto. Né? Sobre essa questão da abertura, né? Atualmente o experimento ele tem um pré-requisito, né? Que é a pessoa ter noções básicas por conta do neologismo. Mas a intenção, inclusive, é um plano pessoal meu, né? A gente vai, obviamente, discutir em equipe, né? Ver se esse é o fluxo mesmo, mas dá a intenção da gente criar um manual, um experimento para qualquer pessoa. Tipo assim, legal, não tenho base de conscienciologia. Você, legal, também consegue fazer. Porque a intenção da Alameda é que seja, de fato, para qualquer consciência. Né? Então, tem até vários casos, né, da própria, dos trabalhadores que construíram, literalmente, a Alameda, né, os pedreiros, que eles tiveram várias experiências em refletindo sobre a própria vida, fazendo ali o laboratório. Então, para a gente também não ter essa setorização, né, esse caixotinho, esse quadradinho. Então, eu vejo que a ideia é expansão mesmo. Né, claro, que seja algo que a pessoa consiga também ser acolhida, compreender, né? E hoje, para a visitação, a gente não tem a estrutura do CIEC que a pessoa consegue chegar em qualquer momento, né, por exemplo, mas já é possível, por exemplo, agendar a visitação. Né? Então, aí os voluntários vão lá, acompanham a pessoa, inclusive a gente recomenda, quem tiver interesse, né, só contatar, acho que no site deve ter o próprio telefone da Sinvex, né, mas é uma prática que acontece já. Né? A gente está profissionalizando, mas já existe essa abertura do campo.
Excelente, fico muito feliz com essa informação e eu acho que a gente pode ir trabalhando junto, pensando assim, né, a Sinvex e também CAEC e os demais ICs que tem campus, uhum, também, nesse turismo existencial, sabe? Uhum. A gente trabalhar um pouco isso para a gente procurar interagir mais com os turistas, legal, que chegam em Foz do Iguaçu.
Até uma ideia que eu tive assim, recente, né, como integrar os laboratórios do CAEC com o laboratório da Alameda. né? Começa fazendo a Alameda, depois vem para o CAEC e faz um outro laboratório. Uhum. Imagina, né? Você vem aqui e vai expandir sobre proexologia, né? Ampliar a reflexão que você teve lá no laboratório. Uhum. Então, conectar. Eu sou muito dessa pegada mesmo de conexão.
Perfeito, parabéns.
Se eu puder só acrescentar uma casuística que aconteceu em relação a essa sua sugestão, que é bem válida. Recentemente, a gente fez uma reunião com algumas pessoas, inclusive da prefeitura, solicitando a iluminação da Maria Bobiac. E nessa reunião estava o diretor do Hotel Mabu, tá? Uhum. E aí eu mostrei para eles um pouco da Alameda, né? Porque eu estava lá com a MAC, mas falei, olha, a gente tem esse projeto aqui, que é nessa região, e a gente está, inclusive, agora com o projeto de iluminar a Alameda também para possibilitar visitações noturnas, experimentos noturnos. Estamos buscando recursos para isso. E essa iluminação seria muito bem-vinda nesse sentido. Então, esse diretor do Hotel Mabu ficou muito interessado em ir na Alameda. Assim, ele não é da Conscienciologia, ele mexe com um empreendimento que é basicamente receber turistas, né, no hotel. E ele viu ali como uma coisa interessante, inclusive, que ele poderia estar mostrando para os turistas que existem hoje aqui, uhum, em Foz, né, que visitam Foz.
Legal.
Então tem todo esse potencial aí que eu acho que é muito válido. E nós estamos com um projeto na Sinvex em desenvolvimento, que seria para acessar escolas, colégios e tudo. Isso. Então fazer também esse movimento com a cidade, no sentido assim, existe aquela necessidade da disciplina projeto de vida, uhum, e aí a Alameda seria um ambiente otimizado para que as pessoas pudessem ir lá para fazer esse tipo de reflexão. É. Não necessariamente com o viés, digamos assim, de aprofundamento conscienciológico, não, mas implicitamente, uhum, a gente, uhum, acaba trazendo alguns conceitos e dentro da necessidade que é da própria disciplina, projeto de vida que tem nas escolas hoje já. Né?
Exato. E até para a gente expandir e refletir, né, a gente está falando de um laboratório que permite a análise e o aprofundamento da vida humana como um todo. Né? Gente, isso é para todo mundo. E até só pegando esse relato, esse comentário que a Cris fez, né, sobre como que então quem está no curso intermissivo pode se aproveitar dos experimentos da Alameda, né? Eu fiz essa pergunta num curso de campo que teve, né, quando estava naquele momento de psicofonia com a EPICOM, que eu tinha essa curiosidade, como é que o pessoal usa? O pessoal do curso intermissivo se aproxima, né? Porque eu acharia muito inteligente utilizar desse recurso, né? E aí o que comentaram foi o seguinte, de que era como se fosse aos moldes de uma sala de cirurgia, sabe, aquela antessala, como se os alunos do curso intermissivo ficassem nessa antessala, observando as reflexões dos experimentadores, e que eles poderiam tirar proveito dessas reflexões. Então, veja, até aquilo que a gente pensa, reflete, uma nova visão, uma nova atitude pode ser assistencial para quem está hoje se planejando para ressomar, né? Então, esses dois lados, né? Então, para a gente ter essa noção, e eu vejo assim, isso eu levo para o dia a dia. Então, o que eu estou pensando agora? Isso vai ajudar alguém? Não é produtivo, não é evolutivo? Para que a gente possa, até tem a ver com a pergunta da Paula, né? No dia a dia, a gente ter essa conexão, ter esse rapport, né? E, é claro, aproveitar esses ambientes para a expansão, mas que durante o próprio dia a dia mesmo, com as nossas decisões evolutivas, a gente consegue também fazer esse rapport, né? Baltazar?
Vamos lá. Primeiro, parabéns, né? Fico muito feliz de ver o nível de aprofundamento que está chegando, né? A Alameda, parabéns para toda a equipe que está trabalhando. Eu queria explorar o item 13 da página 3, que são as extrapolações pré-cognitivas sobre a atual existência, que é o contraponto que você faz em relação à parapsicoteca. E eu tinha três extrapolações. Eu vou comentar aqui que, uhum, eu acho que era você, claro, e o Iuna, não lembro quem estava, o Léo, enfim, que eu dei esse feedback lá, que foi o seguinte. Foi muito nítido, quando eu cheguei nos meus 58 a 60 anos, que eu tive uma repercussão muito forte, como se tivesse saído um peso das minhas costas. Aquilo me chamou muito a atenção. E o que é bacana é que você pode voltar 3 metros para trás, percebe aqui mesmo, olha a idade, gente, o que é isso, o que está acontecendo. Aí eu comecei a pensar, será que eu publiquei minha obra né, Mega Gescom, será que, o que será que aconteceu? Foi muito marcante e eu registrei. Quando eu cheguei em 69 anos, nos meus 69 anos, teria que ver que ano vai ser isso, né? Na ocasião era mais 15 anos para frente, eu senti um vazio absurdo. E aí, de novo, dei uns passos para trás, voltei, comecei a mapear aquilo. Assim, gente, será que eu vou ler somar com 68, 69 anos? Aí fiquei com aquilo, mas assim, não era, parecia não ser uma coisa intraconsciencial,
grupal,
do Alexandre, assim, parece que é alguma coisa do grupo evolutivo.
Uhum.
E aí eu fiquei com isso na cabeça, fui, voltei, fiquei refletindo, me deu essa percepção de que não era o Alexandre, era algo do nosso grupo evolutivo. Então, e por último...
Só para comentar essa sincronicidade, né, esse fato que você trouxe, que outras pessoas já comentaram desta mesma forma.
Isso.
Desse vazio de não ser algo pessoal, mas algo grupal, né? Então, já mais houveram ou outros relatos.
Na época.
Mais ou menos na mesma... É. Daqui a 15 anos, mais ou menos.
Exato. E aí, quando eu cheguei nos 85 anos, eu tive uma euforia, uma coisa absurda, e eu comecei a rir sozinho, e aquilo foi... eu não conseguia segurar. Pegou meu cardiochakra e uma felicidade, eu levava banhos de energia, e veio a sensação do completismo existencial grupal. Né? Pode ser que eu tenha dessomado antes, não sei. Mas o fato era que, mais ou menos nessa fase, eu me peguei rindo sozinho, até olhei para o lado, ver se não tinha ninguém de longe me vendo.
Tem alguém me filmando aqui.
Ficou uma situação meio esquisita, mas eu estava rindo e feliz da vida e tal. Então, eu considero isso como exatamente esse item 13 das extrapolações. E na ocasião, como vocês deram esse feedback, queria ver para você aprofundar um pouco quanto que, às vezes, vocês conseguem identificar padrões, já
Sim.
que estamos aí com tantos experimentos rodados.
Sim. Um dos padrões que, obviamente, outras pessoas relataram, mas cada experimento é único, mas um dos padrões foi, por exemplo, quando a pessoa chega na idade dela, normalmente, algumas pessoas relatam que sentiram alívio. Nossa, tipo assim, eu consegui chegar até aqui, então, daqui para frente, né? Então, isso já teve uma frequência de feedbacks com relação a isso. Já tiveram comentários de pessoas, e aí não dá para saber se isso vai acontecer, talvez daqui a uns anos, né? De pessoas que chegaram em determinada idade e perceberam assim, acho que eu vou dessomar aqui, né? Já teve isso também, né? Eu também já tive essa experiência, ó. Só que, né, nesse caso, nesse exemplo também que eu trouxe, vai depender de muitos fatores e ver se de fato é uma pré-cognição, né? Mas até dessa situação também que você comentou, outras pessoas já relataram, né, dessa sensação de desconexão e depois retomação. Mas acho importante também vincar que não é uma questão também de profetização aqui, né, deixar isso bem claro, bem explícito mesmo. É pesquisa, vamos experimentar, vamos ver, porque senão fica aquela visão mágica lá, né? Eu vi, senti, então vai ser assim? Não sei, uai, vai ver você, né? Então, eu acho importante.
É probabilístico.
É probabilístico.
Né? Para a matemática, ela é probabilística. Para a cognição, ela trabalha em cima desse fluxo. Se as coisas continuarem nesse caminho, você consegue meio que captar aquilo.
Exato.
Mas nada garante que vai ser necessariamente daquele jeito.
Exato.
Né?
Eu então, posso comentar uma experiência nesse sentido?
Claro,
no meu último experimento na Alameda, eu fui e voltei 5 anos à frente 3 vezes. E era uma experimentação de projeção de cenários. Isso, eu lembrei disso porque a Laís aqui do meu lado falou assim, a Alameda permite a gente ir à frente no tempo, mas voltar no tempo. Né? E o ensaio era esse. Um determinado posicionamento a partir da idade que eu estava, as implicações em 5 anos. Aí eu voltava e eu ficava vendo aqueles cenários e tinha muito processo assim das ideias e das emoções associadas àquele contexto, né? E aí eu fui vendo ali qual que era o menor cenário, aquilo me deu autoconfiança para algumas decisões que eu estava meio que assim, será? Isso está meio esquisito ainda. E aí eu fui fazendo essa projeção ali, sabe? Então foi bem... E foi bem assim, insight da Alameda, sabe?
Uhum.
Eu falei, nossa, mas será que vai ser isso mesmo? Aí veio a ideia, experimenta voltar para a idade anterior. Aí eu voltei e pensei em outras coisas, tomei outras decisões a partir dali. E aí um novo cenário.
Até você me fez lembrar de uma experiência de um pesquisador, e aí a pessoa está aqui, então se ela quiser comentar depois, né? Mas que ela trouxe um raciocínio de que a cada praça era como se possibilitasse para o pesquisador ampliar as possibilidades de escolhas, de decisões, de reflexões. Então, quando a gente está na Praça da Ressomática, fazendo o nosso curso intensivo, né, a gente tem muitas possibilidades. Onde é que a gente vai nascer? Qual estado? Com qual família? Então, amplia-se, né? E aí, ressomou, entra na calçada, né? Tem esse ali o início aos 0 anos e assim vai. Depois abre-se de novo na Praça dos 26. Então, novamente, né, ali com os 26 anos, né, você pode, né, para quem começou a aplicar Invex, né, você vai continuar aplicando Invex até o resto da sua vida? Ou não, vou aplicar Resex? E aí, pensando em carreira profissional, ah, eu vou trabalhar nessa empresa, vou trabalhar em outra. Então, amplia-se novamente as possibilidades da vida nessa faixa etária, né? Depois volta de novo para esse caminho, né? Então, depois, novamente, na praça laboratorial, né, que nessa fase mesmo de mapeamento da própria EQPEC, se participou ou não, da questão de GESCONs, principalmente, né, qual que é o saldo do... Enfim, as possibilidades GESCONográficas também que a pessoa pode ter. Depois, volta novamente, afunila, e, por último, abre-se novamente na DESOMATICA, né, novamente com mais possibilidades, né? Então, esse foi um feedback que a gente teve, né, de um dos experimentadores, que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Então, e é muito interessante, né, essa lógica de, ó, possibilidades que a gente possa ter, depois afunila, e assim a vida vai, né? Falei com a gente, Una.
Eu estava até anotando aqui durante a apresentação, assim, eu já tinha pensado em algumas possibilidades, eu acho que, por a Alameda ser uma estrutura intrafísica, ela acaba remetendo a gente a muitas associações de ideias, né? Então, essa matematização que o Igor comentou, né? A própria parte gráfica da coisa, assim, né? Por que a Alameda ela é uma ponta para frente, né? Ela se afunila. E aí eu dividi aqui uma mini listagem, depois posso compartilhar.
Claro.
É, de duas categorias mínimas de experimento. E não necessariamente acontece só uma ou só outra. Eu acho que o experimento em si, ele é muito dinâmico, né? Ele muda muito assim, durante o próprio experimento, então acho que isso pode acontecer até mesclado. Mas eu dividi assim, ó. É, uma categoria ela tem mais relação a um experimento consultivo, pesquisístico, né, com o objetivo de autodiagnóstico, que pode favorecer uma correção de rota. E outra categoria seria o propositivo, ou prospectivológico, né, que o objetivo é autoprescritivo e ele pode favorecer uma ampliação da assertividade. Então, tanto você pode usar para analisar fatos, quanto para estabelecer hipóteses, né? E é tudo ao mesmo tempo, é tudo durante o percurso. E isso é muito dinâmico e você pode fazer isso para a vida atual e, se você tiver muita lucidez, você pode fazer isso para vidas anteriores. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, né, quando você falou das categorias de experimento, é que talvez você possa fazer isso para análise de outras biografias. Então, sei lá, tem alguém que estuda muito. Vamos pegar o caso do Felipe lá, estuda Florence. Talvez ele possa fazer um experimento, né, do laboratório da Alameda, temático, para estudar a biografia da Florence lá.
Uhum. Legal, legal, muito bom.
Thalissa, é uma coisa que eu fiquei pensando também ao longo da sua apresentação, né, falando aí sobre a parapsicoteca e o laboratório. Eu queria saber, na sua experiência, principalmente como monitora, assim, né? Você conta bastante da sua experiência pessoal, né? Mas como monitora, quais são os efeitos gerais que você percebe nas pessoas que fazem, né, o experimento na Alameda?
Você fala da
efeitos
vivência
gerais.
Do monitor, o efeito isso. Do experimento no monitor?
Não, é. O efeito, por exemplo, na sua observação enquanto monitora, quais são os efeitos que você percebe nos experimentadores? Os efeitos gerais, assim, como que é o efeito da Alameda nas pessoas que fazem?
Normalmente, né? Acho que, um pouco antes disso, né, uma postura que me chama muita atenção quando a gente está na monitoria é o sigilo, né, o sigilo pensênico. Então, fala-se sobre tudo, menos sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, durante a monitoria, os monitores, eles ficam 1h30 na sede administrativa da Sinvex, né? Às vezes dormindo, conversando, fazendo outras coisas, fazendo verbete, enfim, tempo livre, né, ali, mas trabalhando muitas vezes energeticamente, né, mas tem-se um cuidado muito sério com os experimentadores, né, então, né, às vezes a gente dá uma olhada só para ver se está tudo bem, se a pessoa precisa de alguma coisa, mas tem um sigilo muito sério, né, que é uma postura de respeito que eu vejo também bastante da própria Equipex, assim, do cuidado, do trato ali do experimentador, e algo muito, assim, muito bem separado, muito bem delimitado, né? E aí, ao final do experimento, a gente faz uma entrevista pós-experimento para saber como é que a pessoa está em questões holossomáticas mesmo, e também para pesquisa da própria área. E tem de tudo, né? Tem pessoas que revisitam fatos e conseguem sobrepairar, né? Então, eu vejo que o experimento, ele pode permitir ali a pessoa a tomar decisões, a se perceber melhor, a lembrar de algumas coisas, de ressignificar, de ter novas... visualizar novas possibilidades, né? Então, e é um efeito, né, que a pessoa pode ter nessa vida, para as próximas também, a questão de balanço, né? A questão de identificação, às vezes, de público-alvo, de assistência, identificação de GESCONs, que ela tem afinidade, que possa ser importante para a ProExis dela materializar determinada GESCON. Então, eu vejo que o efeito do laboratório é conseguir expandir essa lucidez, expandir essa recuperação de cons, para que os próximos passos evolutivos dela, né, sejam com base, né, nessa própria questão proexológica mesmo, do próprio curso intermissivo. Então, eu vejo que favorece nesse sentido. Né?
Tá. E, assim, só para a gente deixar registrado, como que hoje funciona o processo para agendar experimento na Alameda Técnica de Viver? Para quem, né, quiser.
Sim. Fazer. Eu falei de tudo, menos de como que funciona o experimento, né? Mas tudo bem. Então, no primeiro momento, a pessoa entra em contato com a gente, não sei o telefone de cabeça, depois não sei se alguém conseguir olhar o telefone, né? Mas ela entra em contato com o telefone de laboratórios, solicita o agendamento, a gente explica como funciona, né? Numa conversa, faz a compra, faz o agendamento. Então, é importante também ressaltar a questão da antecedência, né? Porque a gente está com uma agenda bem, bem lotada até, inclusive. Mais a minha amparadora intrafísica. Ó, telefone 045-99-139-0574. Depois a pessoa volta no vídeo e vê de novo, né? Então, é o telefone da área de laboratórios. A pessoa, ela pode entrar em contato, demonstrar esse interesse, né? Faz a explicação, faz a compra ali, o agendamento. E aí, na semana anterior, a gente faz uma entrevista pré-experimento, que é para dar algumas orientações básicas, né, de condutas interessantes, né, de cuidado com o sono, com a alimentação, que horas tem que chegar, como ela se organizar para isso. Aí ela chega no experimento, o experimento começa por volta, pode ser que ele muda conforme o clima também, isso acontece, quando está muito frio não dá para fazer tão cedo, quando está muito quente também não dá para fazer tão tarde. Então, tem esse início às 7 horas da manhã, a entrevista inicial de 7 às 7h30, né, tem um período em que a pessoa, os monitores apresentam o material para ela, explicam como funciona a Alameda, depois ela fica um tempo sozinha na sala, refletindo, tendo reflexões iniciais. Depois desse tempo, ela vai para a Alameda, fica 1h30, e a forma como ela vai fazer o experimento fica muito a critério da pessoa, então isso é importante, né? Cada experimento pode ter uma temática diferente, né? Eu fiz até agora, acho que 5 ou 6 experimentos, que cada um deles foram bem diferentes um dos outros, né? Então, o tempo que você gasta em cada praça, em cada totem, é muito singular. Depois de 1h30, você retorna para a sala de aula. Tem, novamente, um momento em que a pessoa fica sozinha, faz as reflexões finais. E, por último, os monitores, eles fazem uma entrevista para saber questões holossomáticas, o que, que ela percebeu de efeito no soma, no energossoma, psicossoma e mental soma, se ela está bem para dirigir também, porque às vezes descoincide, né? E é isso. Mas é interessante também ressaltar, isso vai do experimentador, né? Mas que cada, às vezes até após o experimento, né, a pessoa ela pode vivenciar ali o pós-experimento, né? Então, o experimento ele nem começa naquele dia e nem termina também naquele dia, de acordo com o aprofundamento e a conexão que você tiver com a Equipex, né? Às vezes começa antes. Então, muitas pessoas comentam assim, nossa, eu lembrei de várias coisas, eu estava tomando banho ao longo da semana, fui lembrando de uma amizade que eu tive na creche, de uma pessoa que eu conheci no ensino fundamental, e lembrou do nada, né? Então, é um laboratório que ativa as memórias, pode ser que ative as memórias, né? Então, enfim, fica experimentação.
Thalissa, a gente já está se encaminhando para o final. Se você puder fazer um breve fechamento, a gente depois passa para as pontuações.
Joia. Então, vou fechar com a frase, né? Fiz uma frase aqui para sintetizar o processo. Página 5. Então, a interação para a psicoteca Alameda Técnica de Viver. Opa. Peraí. Isso. A interação para a psicoteca Alameda Técnica de Viver permite ao pesquisador experimentador ampliar o entendimento acerca da sua holobiografia, favorecendo o aproveitamento evolutivo da vida humana e a materialização da PROEX, né? Então, quanto que você, experimentador ou experimentadora, é lúcida quanto à sua maturidade consciencial? Qual proveito interassistencial você tem tirado dos laboratórios conscienciológicos para sua recuperação de cons? Isso Alameda, isso CAEC, isso em outros campings, né? O quanto que a gente, nessa dimensão intrafísica, está dando valor a essa experimentação lúcida?
Perfeito. Então, Thalissa, a gente agradece a sua contribuição, né, para as tertúlias matinais. E hoje nós tivemos 70 teletertulianos, 280 acessos e 22 pessoas presentes aqui no tertuliário. A gente agradece todo mundo que esteve aqui presente, né, que participou online também. E até a próxima tertúlia matinal. Parabéns novamente.